Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e o Battlefield vai ganhar, mas o Call of Duty é melhor.
Aí, meu! Porra! COD! Nossa, ficou muito gay, cara, mas ficou.
Nossa, COD, já tá gravado. COD. Olá, eu sou o Mark Endorf. Tarapapapapapapapapapapapa.
Que isso? Muito bom.
Aqui é o Léo Rosa e o Call of Dog. Opa, Call of Duty é muito bom.
Sempre inovando.
Aqui é o Guilherme e ter treta has been planted.
Aqui é o Luizinho e pipipipi.
Aqui é Rodrigo Odin e eu acabei de fazer 5/0 em vocês.
Maldito.
Demão Care Package.
Como ab.
É isso aí, galera. Estamos aqui com mais um crossover, hein? Esse crossover que vai rolar hoje, cara, foi uma recomendação de um ouvinte, olha aí. E vai ser Call of Duty versus Battlefield, cara.
Mamilos.
Pegar fogo, né, cara? O ouvinte tá nem aí, cara. Quer ver o 5 pegar fogo mesmo. Mas a gente vai fazer esse crossover aí só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldinho. Aê, galera! Quem vai me ajudar hoje aqui na leitura de recadinhos da galera é o Ariela e o Léo.
E aí? É nós.
O Léo deu um vídeo da hora.
Foi meio estranho isso aí. Léo, fala que foi o gato aí no seu quarto. Bem, sei lá, né? O gato no seu quarto.
Não, não vou falar isso.
É um mino dele.
Aí o Léo fala assim, foi o gato aqui no meu quarto. Aí vem a voz lá, fui eu não, pô.
Zoeira voltou, cara.
Bom, tivemos aí o nosso cast do Ayrton Senna, né, cara? O grande Ayrton Senna.
Do Brasil.
Muita lembrança.
É. Semana aí de 20 anos de saudade do Ayrton Senna, né, cara? Muita cara, gente foi... aí viu, passou muita coisa na TV, né? De lá pra cá. Do nosso cast pra cá.
A gente inspirou toda a programação da TV,
é,
que se lembraram do Senna, né?
Não quer falar nada não, mas você é Illuminati, hein?
Oh.
Cuidado aí que tá ouvindo.
Olha, eu vou falar, cara. Eu achei que ia pipocar de podcast sobre o Senna. Eu só vi o ACC, hein? Nós somos realmente, estamos à frente do. Né? Na vanguarda aí.
Não.
Aí pô, agora.
Vocês eliminaram todos.
É, exatamente.
Né? O Boni ligou aqui perguntando se podia usar o nosso programa como referência pra gravar o Fantástico. Eu falei, não, pode ficar à vontade.
Deixa eu.
Só pela pequena quantia.
Que nós não vamos revelar.
É, exatamente. Bom, o pessoal gostou aí, tivemos alguns e-mails, né? A gente vai selecionar aqui 3, como já é de praxe. E vamos ler aqui pra vocês.
Ah, antes, deixa eu falar uma coisa, Febrini.
Ah.
É, ô, Caldana, a gente não leu seu e-mail e não comentou do seu e-mail na última leitura, porque o seu e-mail chegou meia hora depois que a gente tinha gravado, viu?
Puta, é verdade, cara. É verdade.
Então, cara, valeu aí, Caldana, de ter mandado.
Valeu,
cara. Agora a gente tá gravando um pouco mais cedo por causa do... Tem um componente do Alguma Coisa que a gente tá dando trabalho, teve que mudar o horário tudo aí. Então a gente tá tendo que gravar tudo mais cedo, pô.
Conhecido como 3 segundos.
Arira.
Mas é, cara, a gente terminou de gravar a última leitura de recadinhos. Passou, sei lá, meia hora, uma hora. A gente tava aqui conversando, chegou o e-mail no meu celular. Rafael Caldana. Falei, puta merda.
Foda. Mas valeu do e-mail aí, Caldana.
Valeu, Caldana. Você mora nos nossos corações.
É. Apesar de que ele me xingou de novo no e-mail.
Filho da puta. Ele é um cara rancoroso.
Ele é.
Você vai levar isso pro resto da sua vida, ali.
Eu vou, cara. Vou mesmo.
Bom, vou ler aqui o e-mail do Jorge, né? O Jorge mandou o e-mail da última vez. E ele manda aqui, ó. Vocês foram muito felizes felizes com o tema. O Ayrton Senna foi um cara sensacional. Eu não me lembro muito das corridas dele, porque eu era muito novo quando assistia e na época eu queria esquecer tudo que estava vivendo. Sofria muito com bullying no colégio. Caraca!
Cara, não, o Jorge foi muito Silvio Santos agora, né? Cara, o Ayrton Senna era muito foda. Eu não lembro dele, mas a minha mãe lembra e ela disse que ele era muito foda.
Cara, eu acho que eu sou o único aqui dessa galera nerd aí que não sofria bullying, sim fazia bullying com os outros na escola.
Você é um zoeiro, né, cara?
É, eu não sofria muito bullying também, não. A bullying todo mundo sofre um pouquinho, mas foi bem de boa até, cara.
É. Bullying é uma farsa.
É uma farsa, isso não existe, já dizia Padre Quevedo.
Grande Padre Quevedo.
Bom, ele manda aqui, mas o que eu lembro é que o cara sabia do que fazia, né? Isso aí é inquestionável, né? As corridas dele são as melhores, vendo no YouTube, e ele mitou com o jeito de ser. Parabéns pelo cast foda e pela divulgação do meu cast. Abração.
E aí, valeu, Jorge.
Te agradece, Jorge, seu e-mail aí, cara.
É, sempre acompanhando. Pô, valeu, aí. Valeu mesmo.
Tô de olho lá no transmimento, quero ver se vai falar da gente. Sacanagem.
O Jorge achando que a divulgação iria sair em vão. Assim,
sua alma já está guardada numa caixa de cobre.
Pô, valeu aí pelo e-mail aí, cara. Muito bom,
valeu,
muito bom.
Valeu aí, valeu, Jorge. Valeu aí.
Bom, vou ler aqui o e-mail do Márcio. Márcio, esse cara aqui. Mas vamos lá. Olá, amigos. Me chamo Márcio Sarta. Sou de BH. Tenho 42 anos, olha só. Olha, posso de tudo. 42 anos.
É verdade, cara. Sabe. É, esse sabe das coisas, cara. Tomara que ele elogie o programa.
Sabedoria. Tenho 42 anos, sou chefe de elétrica industrial. Fui praticamente obrigado pelo meu filho Augusto a ouvir o programa dos senhores. Nossa, aí, ó.
Olha aí. Valeu, Augusto.
Esse Augusto sabe das coisas.
Achei sensacional. Tudo estava muito bem coordenado e programado. É, nós somos programadores, né, cara? As informações foram todas sinceras e verdadeiras. Mas não passaram nem perto da realidade do momento. Falar de Senna e de sua morte jamais será viver Senna e sua morte.
Olha aí.
Isso é verdade.
É verdade, cara. Nossa, a gente não conseguiu chegar perto do que foi realmente aquele dia, não.
É, o momento gente... lá, né, cara? Deve ter sido... É.
A gente se controlou também, porque... né, senão ia ficar muito, muito chato, cara, mas eu lembro direitinho, naquele domingo, eu tava assistindo a corrida na hora em casa, a hora que teve acidente, aí depois a gente foi na casa da minha avó e a gente tava lá quando chegou a notícia, sabe? Pô, foi um baque, assim, sabe? Acabou a reunião de família, cara.
O próprio Branco falou pra mim, né, antes da gente gravar, que ele tava preocupado, que ele pensou que ia ser uma choradeira, tipo aquelas paradas do Fantástico, tá ligado? Da Globo. Choradeira e tal, eu falei, não, cara, não, a gente vai fazer uma parada informativa, vamos relembrar toda a saudade que o cara deixou, né? Mas não vamos ficar de choradeira, né? Uhum. Vai ter coisa ruim, né? A gente vai falar de coisa ruim, que é a morte do Senna. Tem como você falar rindo, né, cara? Aí é ser maluco.
Não, sim.
Mas a gente tenta trazer o bom humor ali, lembrar das coisas boas, tirar o bom, né, do que foi o Senna, né, cara? Não ficar relembrando e chorando aí.
Que é muito mais, né? Exatamente. Senna é muito mais do que a tamborela,
mito,
né?
Senna,
né?
Mito. Exato. Mito. Mas quando ele bateu, tudo acabou. E de forma súbita, parecia que nunca mais teríamos outro domingo de alegria na Fórmula 1 brasileira. Cara, isso é verdade. Depois da morte do Senna, cara, a Fórmula 1 praticamente deu uma descida, né? Pelo menos a brasileira aqui.
Exatamente.
Com certeza. Com certeza, cara.
É como o Arieira bem colocou no cast, né, cara? A galera se reunia pra assistir o Senna, né? Não era nem pra assistir a Fórmula 1.
É verdade, cara. Era um acontecimento, Senna, né? Não era só um piloto a mais lá.
Uhum. Que nem lá no cast lá, que foi o tio do Febini falou, né? Que ele era um de milhares de estrelas e ele que se destacou, né? De todas as outras.
Exatamente, cara. Isso aí mesmo. Pô, tá ficando triste essa leitura, hein? Aí não ficou triste no cast, tá ficando agora, cara.
Ah, não. Cara, o Arieira, cara. O Arieira, eu percebi que ele tava triste. Ele tava quase chorando. Quando ele falou da morte do Senna, cara, eu percebi.
Ele chorou. Ele chorou igual uma louca. É que eu tive que tirar na edição. Vou gravar mais, não, Senna, me leva junto, não sei o que. Eu falei, calma, Marieira.
Foi aqui, ó, pulando no caixão, né, aquela coisa.
Parabéns pelo trabalho e toda a pesquisa de vocês. A trilha sonora estava de acordo e uma atenção especial para Mama, I'm Coming Home.
É.
Né? E o que é Mama?
É a música que toca quando a gente está falando do Chico de Imola, que é uma música do Ozzy Osbourne. É, Mama, I'm Coming Home.
Foda. Abraço, Mário. Mas falei, você não era Márcio, pô? Agora é Mário?
É ele errou o nome.
Agora estamos na dúvida. O Márcio, é. Márcio, sei lá.
Ô, Márcio, você conhece o Mário?
Puta que pariu.
Fã eterno de Ayrton Senna da Silva. É, cara. Olha todo aí. Mundo é fã do Ayrton Senna, cara. Uhum. Ele foi o mito, né, cara? É o BR mito. É o digno BR mito.
É verdade. Mas valeu aí, Mário, pelo seu e-mail, cara.
Oh, valeu aí, Márcio. Ou Mário.
É, Márcio.
E Deus, também, qual é o seu nome? É Márcio, acho que é Márcio, né? E valeu aí o Augusto, filho do Márcio, que indicou o cast pra ele. Exatamente. Cara. Valeu aí, Augusto.
Augusto, sua missão agora é indicar pra toda a sua escola.
Olha, queremos e-mail chegando aqui. É o Augusto que indicou, o Augusto. Você tem, ó. Você tem dois casts para nós recebermos 10 e-mails de alguém que foi indicado por você, viu?
Caraca.
Eu vou ler um e-mail aqui agora. É. Antes de mais nada. Febrine, prepara o Pink Floyd aí.
Manda um jornal o e-mail.
Vamos lá.
Prepara um álbum, né?
É, cara, prepara aqui um álbum do Pink Floyd aí que tá. Tem coisa pra ler aqui. Eu vou ler o e-mail da Luanda. Eu acho que é Luanda, não sei. Parece que eu já conheci essa menina. Não sei, posso estar enganado.
Poxa, ele tem Alzheimer, cara. Só pode, só. Esqueceu de participar do Conselho de Hidromel. Esqueceu da Luanda que participa do
Cash 4. É, cara, toda vez. Tá ficando maluco lá. Para de fumar maconha na Luanda, porra.
Olha aí, velho. Minha mãe ouve isso e vai acreditar, cara.
É brincadeira, dona Areira.
Dona Areira.
E a Luanda mandou o seguinte. Olá, meus lindos amigos casters. Eu acho que é pra mim, né?
Mas tem que ler com sotaque, casters, cara. Igual o Vertamar. Tá
sotaque da Luanda? Como assim?
Olá, meus lindos amigos casters.
É sotaque de anime japonês.
Aqui quem fala é a Luandinha. Tenho 25 anos. 25 anos.
Tá bom.
Tem certeza disso?
Ih, olha o cara, velho, brincando com a morte.
Tá bom, né?
Caraca, nossa, pior, agora tô lembrando, a Luanda tem meu endereço daqui da Holanda, velho. Ela vai aparecer de foice aqui na porta de casa qualquer dia.
Imagina ela chegando de foice falando que nem anime.
Cara,
então
ela... ela falou que ia mandar uma carta, agora eu tô com medo de ela mandar uma carta bomba.
Ela vai aparecer com uma peixeira escrito Tramontina, aí você vai ver que é bom.
Tenho 25 anos, mas idade mental de uma criança. Sou concurseira forte e trabalho atualmente com contabilidade. Olha aí. Aff, que introdução cansativa. Acho que já esqueci o que ia falar. Esqueceu não, porque depois você esqueceu, depois você lembrou, Luanda. É o tamanho do e-mail. Ah, lembrei. Primeiramente, escrevo pra dizer que sou fã do Senna, mesmo ele sendo muito pragmático, maluco. Explico. Quando cheguei ao Brasil, papai e mamãe já... Ah, é verdade. Pra quem não sabe, a Luanda morou na África, né?
Ela nasceu na África, qual... Luanda.
É. Olha aí. Cabeça explodindo na CC. Cada episódio é uma surpresa aqui. Ah, não. Mas deixando claro que os pais dela são brasileiros, foram morar lá, ela nasceu lá, e aí voltaram pro Brasil, né?
Eu foram acho morar, que é não, né? Foram fazer outra coisa, porque ela nasceu lá...
Então, né? Devemos continuar.
Tudo bem. Continuando, então. Quando cheguei ao Brasil, papai e mamãe já assistiam Fórmula 1 todo santo domingo. O que uma criança de 5 anos faz? Acorda domingo e vai para a cama dos pais. E assim eu comecei a assistir Fórmula 1. Peguei gosto mesmo pelo esporte e eu torcia loucamente pelo Senna. Tinha camiseta e ficava puta quando não levava a corrida. Posso dizer que nunca torci tanto por um atleta assim como torci pelo Senna. E eu me lembro do dia do acidente dele. Foi um luto grande em casa. Pô, imagina, né? A família inteira assistindo, né, cara?
Uhum.
Eu já estou emocionado hoje. Estou num momento triste aqui. E ela continua. O que eu mais admiro no Senna é a obstinação dele. Ah, cara, eu admiro mais ele ter pego a Galisteu, cara. Porque a Galisteu é massa,
hein? Eu admiro mais ele ter batido no Schumacher. Eu te admiro.
Verdade.
Tô mais porra no cara.
É como se ele dissesse, vou ganhar essa porra. É, tem isso mesmo. E ganhava. Trabalhava incansavelmente por um objetivo. E além disso, ele era ousado e audacioso. É tipo aquele cara... Ousado. Audacioso.
Senna era ousado.
Olha aí. É tipo aquele cara que tá com o maior pote do jogo de poker e dá all-in. É verdade. Ele foi um dos maiores exemplos de dedicação da história, pelo menos pra mim. Outra coisa reveladora é que acho que sempre fui tão fã que acabei por namorar a reencarnação do Senna. Calma, gente, eu explico.
What?
Ela falou aqui que o primeiro namorado dela era a cara do Senna. E ela mandou umas fotos pra gente. E olha, Luanda, não tem nada a ver, cara.
Não tem nada a ver com o cara, mano.
Desculpa, Luanda, mas não parece, não.
Não sabe o que é legal? Que a Luanda, antes da gente gravar aqui, né? Ontem à noite ela tava falando comigo, ela falou assim: ai, Febrini, você viu lá as fotos que eu mandei? Não parece, não sei o quê. Falei, nossa, cara, é igual. Quando eu vi, eu pensei que era Ayrton Senna. Quase que eu saí correndo na rua, gritando: milagre, não sei o quê.
Olha que
mal de pau. Que filha da... Esse é o Febrini, cara.
Esse é o Febrini que vocês não conhecem. Aí ela fala que mandou, não sabe o que a gente vai achar, mas na casa dela todo mundo acha parecido. É, tudo bem, a gente não achou nada. E aí ela termina aqui: bom, por enquanto é isso, adorei o cast e adorei também a participação do Branco, que tive o prazer de conhecer em São Paulo. Parabéns a todos vocês, um beijo enorme. E realmente o Branco, vamos agradecer de novo, que pô, o cara deu um show aqui, né?
Verdade, cara.
Ele não só participou, cara. Boa demais, boa demais.
Vai participar mais.
Curtimos o Branco.
Olha aí. Olha aí, é verdade. E se você, ouvinte, não entendeu essa piadinha do Léo, porque você não é um ouvinte de verdade ainda e não ouviu os nossos primeiros episódios, viu? Só pra deixar aí.
Valeu de bebedeira, mas especificamente, que você recebeu que é curtir um branco.
Você vai entender o easter egg aí que o Léo colocou.
Lu, valeu aí, brigadão pelo seu e-mail.
Valeu, Lu.
Pelo seu livro. Valeu, livro muito bom.
Belo livro. Escreve muito bem, viu? E bastante. Bom, eu tenho um recado aqui, uma indicação, na verdade, de um podcast que eu encontrei essa semana por acaso aí nas interwebs, que é o podcast do Ovo Triássico, cara. É muito legal. Eles têm vários episódios lá, mas eu vou indicar o último episódio e o quinto episódio, na verdade, que é de histórias de terror. E eles contam várias histórias deles lá, no quinto e no último também. E, cara, tá animal demais. Eu ouvi aqui no final de tarde, à noite, começou a fazer barulho em casa sozinho, então... Eu recomendo que vocês prestem atenção na hora que vocês vão ouvir, porque tá pesado o negócio. Mas muito bom lá. Vai estar o link aqui na postagem. Ouçam lá do Ovo Triássico, que é muito bom.
É isso aí. E aí isso me lembra um áudio também, né, Areira? Que a gente gravou muito tempo atrás.
Olha aí! Sim. Bem lembrado.
Contando
também
as
estará aqui
histórias de terror,
o link aqui.
Um áudio aí que a gente gravou há muito tempo atrás, contando umas histórias de terror ainda. Quando alguma coisa cast ainda estava dentro do ovo de dragão, do qual ele eclodiu, a gente gravou esse áudio aí de brincadeira.
É verdade.
Eu fui lá e editei, né? Eu tava treinando edição e tal, e a gente colocou lá no blog do Ariel. E ficou bizarro, cara.
É verdade,
ficou.
O Ariel é o menino do... Menino do Conto de Terror.
Conto de Terror, aí. Tudo bem que ele parou de escrever, mas tudo bem.
Ele acha que fala com você, mesmo na terceira pessoa, cara.
É que eu tenho dupla personalidade. Eu sou igual o menininho do Iluminado lá, sabe, que fala com o dedo.
Eu pensei que você era igual o menino bonito do MRG.
Ai, caralho. Ai, meu Deus.
Pra quem não conhece esta bela canção, fique com ela aí, então, vai.
Ai, caramba.
Menino bonito, bate punheta fazendo cocô. Menino bonito, Carla Pérez virou o seu grande amor. Menino bonito, bate punheta fazendo cocô. Menino bonito, Carla Pérez virou o seu grande amor.
Bom, Call of Duty, pra quem não sabe, cara, é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Joguinho de... Quando eu era moleque, eu chamava joguinho de guerrinha. Um jogo de guerrinha. Tirinho,
tiroteio.
Né?
Tirinho.
E o Call of Duty, ele é uma das séries mais vendidas aí pelo mundo, né, cara? Eu não sei se ele é a série que mais vendeu jogos, né, dentro da mesma série, né, que é a série Call of Duty. Tem um monte de jogo, né, cara? Tem o Call of Duty 1, 2, 3, 4, Modern Warfare, Black Ops.
Call of Duty, na verdade, sim, são 20, mas contendo mobile também, essas coisas, sabe, de celular, DS, são em torno de 20 jogos.
Caraca, é jogo, hein, nego? E os caras ganham dinheiro pra caralho.
Aí, o Call of Duty, ele lidera a categoria de entretenimento. Ele conseguiu ultrapassar no cinema com o Star Wars e o Senhor dos Anéis.
Caralho.
Depois o pessoal fala que videogame é coisa de criança, né?
É.
E aí o pessoal fala que Battlefield é melhor que Call of Duty.
Olha, rapaz, não provoca.
É porque a maioria dos PCs só roda COD, não roda BF.
É verdade.
Na cara, hein? Podia ficar sem essa.
Não, mas eu jogo no videogame, então foda-se. E aí a gente tem aí vários games da série, né? E o Call of Duty, ele inova, assim, mais no gênero, né, específico. No modo multiplayer, a gente vai ter o Battlefield aí depois, e ele tem algumas coisas muito específicas do Battlefield, né? Que você não vê em outras séries. O Call of Duty, você vê também essa parada. Você vê mais o que no Call of Duty? Aquela parada de streaks, que eu acho sensacional, cara. Quando eu jogo um Battlefield e não tem streak, eu me sinto, caralho, inútil, sabe? Eu falo, porra, eu tô matando aqui pra caralho, não tô ganhando nada. Eu mato 30/0, não ganho porra nenhuma. No Call of Duty, você chama um helicóptero, tá ligado? Você chama uma bomba, um míssil, uma puta que pariu.
Só não vale chamar cachorro.
Mas eu me senti inútil no COD. O COD eu nunca matava o suficiente pra vir essa porra desse streak. Eu, no BF, eu mato pra caralho.
Mas aí é assim. Sua incapacidade que está depreciando o jogo.
Não, mas aí como é que no BF eu mato? Pra cacete e não tô ligando pro negócio.
No BF é fácil, né, cara?
Fácil, uh-huh. Nada, é ruim. Os jogadores do Black Ops, eles dispararam 1 trilhão de vezes, executaram 5 bilhões de headshots, correram em volta da Terra 129 mil vezes.
Caralho.
E batalharam a duração da Segunda Guerra Mundial 161 vezes.
Caraca. Puta que pariu.
Putz, grilo.
Tá bom, né?
É, já deu, já, cacete, né? Malandro.
Já, porque o videogame traz violência. Se isso, com esses números aí, ninguém não teve uma terceira, quarta guerra mundial, cara, significa que de repente o pessoal tá se desestressando com eles.
Verdade. Ó, eu joguei todos os jogos da série Call of Duty, né? Que tem pros videogames da Sony, PlayStation 1, 2, 3. E o Call of Duty Modern Warfare 3, pra mim, cara, e eu vou colocar o Atila aqui também, pro Atila também, é o melhor jogo de tiro da história, cara. Puta que pariu, eu jogo aquele jogo, eu fico maluco, cara. É o único jogo que você sente bala atingindo o inimigo, cara. Você sente a bala atingindo o inimigo. Os caras põem nos outros jogos esse negócio de hitmark, sabe? Hitmark, essas porra aí, mas, cara, não se compara com o Modern 3. Não sei o que eles fizeram com aquele jogo, mas é muito foda, cara. Você sente a bala atingindo o adversário. É bizarro o bagulho.
É, o somzinho que eles colocaram ficou foda.
É, cara, é foda o bagulho.
O Battlefield Bad Company 2, ele faz várias referências ao Modern Warfare 2, principalmente ao nível do aquele cliffhanger, uma fase que tem.
Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba.
O Battlefield 1942 foi lançado em 2002 pela EA Games, um jogo de tiro em primeira pessoa de Segunda Guerra Mundial.
Aproximadamente dia 10 de setembro de 2002.
A campanha dele era legalzinha, mas os booters e os inimigos eram muito cegos, burros e não atiravam. Mas a história era legalzinha e o forte dele mesmo era o multiplayer, que tinha como jogar 32 players contra 32.
Foi uma grande inovação, né? Até
veículo, né?
É, inovação. É um número muito grande de jogadores, ainda tinha como ser mapas gigantes e com vários veículos terrestres. Agora eu não lembro se tinha aéreos, mas acho que tinha também.
Tinha aviões só.
É, aviões. E marítimos.
Que eram terríveis de se dirigir.
O helicóptero era bizarro.
Horrível de dirigir, cara.
Nossa. Helicóptero, o cara tinha que tirar brevê de verdade, né?
É, isso aí. Pois é, tinha 5 modos também de era o assalto, né, tropa de assalto, médico, o atirador de elite, o engenheiro e o antiblindado.
as classes. E também essa inovação das classes.
Tem um mérito do Battlefield que eu não tiro, né? Que é a criação do modo Domination, né? Que é aquele modo onde você tem bandeiras pelo mapa, né? Pontos assim. E você vai lá e captura aquele ponto pra sua equipe, né? E aí o inimigo só nasce no outro ponto. Só dá respawn no outro ponto. E quando eu jogo Call of Duty, eu só jogo Domination. Porque eu acho o Domination foda, tá ligado? E como o Battlefield foi que inventou essa porra, então esse é o mérito foda do Battlefield que eu não tiro.
E no 1942 também tinha o Domination, né? Foi colocado aí no primeiro Battlefield já.
Tem outra coisa também que eu acho que o Battlefield que é interessante, que as pessoas podem até não estar acostumadas, infelizmente, isso é o grande dificuldade até pra você jogar online, é que, poxa, ele criou uma forma de você jogar em equipe, né, cara? Antigamente você não jogava em equipe, assim, legal. Era tipo cada um por si, tipo CS é cada um contra cada um. A equipe quase não funciona. E no BF você tem que fazer uma equipe boa, senão você não joga bem, né?
É, o modo Domination, a pegada dele é a equipe mesmo, cara. Até no Call of Duty mesmo. Quando eu jogava aqui com a galera do meu extinto clã, a gente só jogava de galera, sabe? 6 caras ali já era. E quando tinha 2 caras, a gente nem jogava, porque não vai ter jogo. Vai ficar 2 caras tentando ganhar a partida e os outros caras pulando, rodando, atirando no teto, assim, igual um retardado.
Não, e tem cada um estilo, né? Por exemplo, vamos dizer, tem um cara que é bem sniper mesmo, o cara fica lá de apoio atrás, o outro, pô, é mais de frente mesmo, sai batendo de frente, tem outros que ficam de apoio pra impedir que outros veículos venham. Essa ideia de ter veículo muda muito o ritmo do jogo, né? Você tem que ficar preocupado o tempo todo, né?
Battlefield, no início o foco dele era o multiplayer, não a campanha. Tanto que depois do Battlefield 1942, os 3 próximos jogos não tiveram história, nenhuma campanha, só multiplayer.
Não, mas não tem história ainda não.
Essa cara. Vai
catar, seu babaca. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba.
Beleza, vamos então aqui começar com a categoria campanha. Vamos começar pegando o voto do Rodrigão.
É, pegou primeiro comigo, né? É, foda, mas beleza. Campanha, o meu voto vai pro COD, cara, porque... Assim, eu sempre joguei COD, né, e eu fui começar a jogar o Battlefield no 3, né, então, assim, eu acompanhei o COD e depois eu acompanhei o BF, os anteriores. Em questão de história, cara, a campanha COD ganha. O ápice da história do COD pra mim foi o MW2, né, o Modern Warfare 2.
Foda, né?
Eu vou dar um spoiler aqui, é que o final que o Roach e o Ghost morrem, cara. Puta que pariu. Aquilo ali é um final trágico, mas épico.
O voto do Rodrigão fica com Call of Duty. Vamos pegar agora o voto do Mike Dorf.
Bom, eu vou votar no BF, porque, bom, eu joguei, pelo menos assim, esse último marcou muito, porque eu gostei muito desse último Battlefield, o 4, e o 3 também eu achei muito bom. Então, assim, a história não é uma história, assim, hiper envolvente, né? Nada assim, caraca, meu irmão, que história, mas eu acho que pra um jogo de shooter, eu achei muito legal e você se importa com os personagens, entendeu? A todo momento eu me sinto tipo assim, caraca, meu irmão, ai meu Deus, e agora? E agora vai dar merda, entendeu? Então, assim, isso eu acho legal, quando você consegue jogar um negócio que você realmente se importa com os personagens que você tá jogando.
É verdade. Beleza, então o voto do Mike Dorf fica um Battlefield. Vamos pegar agora o voto do Luizinha.
Vou votar no COD, porque BF não tem campanha.
Olha aí,
polêmica. Meu Deus. Maldito. A bomba está lançada.
É só você andar pra frente e atirar. É isso. Campanha do BF.
Olha isso, gente.
Caraca.
Não, treta, cara.
Não, sério. Mas é bem por aí mesmo, cara. Porque o que acontece? Assim, o BF3 e o BF4, ele evoluiu bastante na campanha. Mas foi o que o Luizinho falou. O COD tem campanha. O BF, na campanha, é só andar pra frente e atirar. Só que no multiplayer, ele inverte depois. O COD só anda pra frente. E o BF, você faz tudo. É isso aí mesmo.
Beleza, então o voto do Luizinho fica com Call of Duty. Olha que pronúncia. Vamos pegar agora o voto do...
Speak English.
Vamos pegar o voto agora do Guilherme.
Eu também foi tipo o Rodrigão, também eu comecei a acompanhar o Battlefield a partir do 3, mas Call of Duty eu já acompanhava há muito tempo atrás. E mesmo o MW2 e o 3, até o 1 também, eles têm uma história assim que é aquela campanha que tu consegue te envolver, tu te importa com a história, tu fica ali com o coração na mão que vai acontecer com aquilo. E eu não senti nisso em nenhum das campanhas do Battlefield, né? E o Battlefield agora eu acho que ele tá muito mais focado no multiplayer do que na campanha, hein? Eu acho que ele nem tá tão se importando assim
com isso. Beleza, o Guilherme fica com o Call of Duty. Vamos pegar o voto agora do Léo.
Beleza, então. Eu fico com o COD por simples motivo de eu não ter jogado a campanha do Battlefield mesmo. Nunca joguei a campanha do Battlefield, só joguei a campanha do COD.
O meu voto vai pro Call of Duty, né, cara? Campanha do Call of Duty é sensacional, cara. Não tem o que comparar com o Battlefield. A gente vai chegar nos méritos do Battlefield ainda, mas na campanha o Battlefield não tem vez, cara. É aquela campanhazinha morna, sabe? Sei lá, 4 horinhas de jogo você zera, os inimigos meio songo-mongo... A campanha do COD, você já fica mais imerso ali na parada, né, cara? É muito imersivo e tal. Os personagens são muito marcantes, né, cara? E o Battlefield, eu não lembro o nome de nenhum personagem. Eu joguei vários Battlefield já e não lembro o nome dos personagens.
Nem eu. Eu lembro do COD, eu lembro do Price, que é foda, né? Do Soap.
O Soap. Tem o próprio até Ghost também.
Até o filho da puta do Makarov, né? Que é o vilão da situação.
Verdade. Você tem até o próprio vilão do Black Ops 2, né, cara? O Raul Menendez. E no Black Ops 2 tem uma frase sensacional, que é aquele velho, né, que tá na cadeira de rodas. E aí os caras pegam e falam, conta aí sobre o passado, ele começa a falar. E aí ele fala que os caras pensaram que era o Raul Menendez, né? E aí ele fala uma parada meio, Raul Menendez de cu é rola.
Quem é realmente o líder da Cordigia? Ele é conhecido apenas como Odisseu.
Odisseu de cu é rola. Raul Menendez. Cusão.
O bom é que eles não estão dublando, né? Eles estão fazendo a adaptação que se fala, a localização, né?
É a localização, exatamente.
O que eles sempre faziam nos filmes, que ninguém precisava falar localização, que era sempre assim, né? Era sempre legal.
Todo mundo já votou e quem levou a categoria campanha foi o Call of Duty, hein? De lavada, 5-1, chupa.
Por enquanto.
Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba.
Bom, vamos aqui então agora para a categoria multiplayer, né? Ou online, que é a alma, né, dos jogos de primeira pessoa hoje em dia, né, cara? Vamos começar aqui pegando o voto do Léo.
Eu vou escolher os dois, cara. Eu gosto muito do multiplayer dos dois, tanto do BF quanto do COD, cara. Assim, na parte do multiplayer, eu não vejo tanta diferença, né? Mas se for a forma de jogabilidade, é outra história, né? No multiplayer do BF e do COD, tem a jogabilidade é diferente. Mas o online é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Os modos de jogo, assim, são a mesma coisa.
Beleza, então. O Léo fica com empate. Vamos pegar o voto agora do Guilherme.
É a mesma coisa que eu falei na categoria anterior. O Battlefield, ele tá se focando muito mais no multiplayer agora, no online, né? E eu acho que ele tá conseguindo fazer um bom trabalho, cara. Porque eu ainda não joguei, mas os vídeos que eu vi na E3 e o gameplay e tarará do online do Battlefield 4, eu achei animal, cara. E o multiplayer do Call of Duty, mesmo tendo uma inovação no mapa, no Ghosts agora, eu achei que não mudou muita coisa ainda. Continua aquele mesmo jogo compacto, assim, no multiplayer.
Esse é o seu voto de merda e o Guilherme fica com Battlefield.
Tá tomando cu. Que zoeira, cara. Que zoeira.
Manda o seu voto aí, Markendorf.
Cara, eu, apesar de gostar muito do Battlefield, entendeu? Eu gosto mesmo, assim, eu acho o multiplayer muito divertido, as possibilidades de você poder pegar veículo e andar em equipe e tal. Como eu tenho uma grande dificuldade de arrumar uma equipe pra jogar, por diversas dificuldades da vida mesmo, trabalhar e tal, Então, assim, eu tenho mais facilidade realmente de jogar COD, porque COD é aquela história. Você ligou, joga uma partida, duas, três, você vai embora e acabou, entendeu? Então, por isso, assim, eu acho legal, divertido o COD, porque você não tem essa obrigação de você ter uma equipe e ter um monte de gente pra poder jogar e se divertir. Apesar de eu achar mais divertido quando isso acontece. Mas como não, entendeu? Limita um pouco a jogabilidade, então por isso eu vou votar no COD nessa parte de online.
Pô, mas se você vai jogar o COD Domination, por exemplo, sem galera, você tá fudido, cara. Sozinho você vai perder todo.
Mas é assim mesmo que eu fico sempre. Mas eu me divirto, entendeu? Me divirto, consigo me divertir, entendeu? Eu meio que vou na aba dos outros, assim, por trás, assim, sem maldade. Mas eu, dá pra se divertir. Agora, entendeu? Mesmo sem uma galera, dá pra você se divertir ainda. Não é um jogo que te obriga tanto a ter uma galera. O Battlefield já fica completamente impossível se você não jogar em equipe. Você. Não é que você não vai ganhar, mas, tipo, jogar bem não vai, com certeza.
O Mike Dorf fica com Call of Duty, então, na categoria multiplayer, né? Vamos pegar agora o voto do Luizinho.
Eu vou votar no empate.
Cara, em cima do muro, né, cara?
Porra, vocês que votam empate em Call of Duty e Battlefield, é tipo você perguntar, você vota em quem? Na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial ou nos aliados aqui? Não, eu fico em cima do muro.
Eu voto na Jamaica, né?
Votar nos dois, por causa que o multiplayer do COD é mais divertido e o do BF fica mais divertido jogar o teamplay. O teamplay no BF é mais divertido, só que você precisa de pessoas pra jogar. Isso é difícil de encontrar.
Beleza, o voto do Luizinho fica com empate, né? Vamos pegar agora o voto do Rodrigão. Multiplayer, Rodrigão.
Então, como eu disse na outra categoria, campanha, o COD tem campanha e o BF não. No multiplayer, né, no online, o BF tem um online, o COD não tem. Mas cada um tem sua particularidade. Pra mim, o COD perde no seguinte: eu já joguei muito COD, mas o mapa é muito pequeno, é muito frenético, é face to face, entendeu? No BF, já é, o mapa é maior. Mesmo você jogando sozinho, você pode fazer a sua própria estratégia. Eu jogo, não jogo bem, não sou um jogador foda, mas eu gosto de jogar, mesmo que seja sozinho no BF, sabe? Eu me divirto, eu xingo horrores aqui, minha noiva fica perguntando o que foi, eu falei, não, filha da puta que me matou, caralho. Eu fico puto, mas eu jogo, eu divirto pra cacete. Pô, o COD você deu um pique e você já tá no outro lado do mapa. No BF você tem que pegar carro, moto, lancha, avião, helicóptero, aí você chega. Se você chegar correndo, é quase difícil você pega chegar correndo. Pega o busão, o táxi e vai embora. Então pra mim o BF ganha o online.
Beleza, o voto do Rodrigão fica com Battlefield. Bom, cara, o meu voto vai pro Call of Duty. Simplesmente porque o Call of Duty é foda, sacanagem.
E essa também, nossa, é a sua opinião de merda.
O Guilherme tava só esperando, né, pra eu falar, e ele falar isso aí, filho da puta. Eu fico com Call of Duty porque eu acho muito frenético, sabe? Essa parada que o Rodrigão falou realmente é uma grande diferença do Call of Duty pro Battlefield, né? O Call of Duty é muito mais frenético e meio paintball, tá ligado? É paintball a parada, não tem muito o que pensar e tal. Você tem que sair a milhão e reflexo e tal. Monta a estratégia o mais rápido possível. Já virou respawn, já acabou com a sua estratégia. É outro lado da tela, tudo diferente, a disposição de paredes, etc. Tem que montar outra estratégia. Eu gosto muito desse frenesi, essa loucura, tá ligado? Já no Battlefield, quando eu fui jogar, eu senti um pouco, sabe? Eu achei muito grande o mapa. Falei, caralho, é GTA essa porra? Eu andava 15 minutos. Né? Eu andava 15 minutos pra chegar na casa do caralho. Quando eu chegava lá, eu tomava um tiro do sniper que tava lá em cima da montanha, dava respawn lá não sei na onde, cara. Eu falava, toma.
Não. Foi mal, cara. Foi mal. Desculpa aí, Febrinho. Febrinho, eu não queria ter feito isso com você, não. Pô, ele tá até agora, tá bolado com isso.
Vou pegar a bandeira lá que tá sozinha. Quando você vai, a bandeira já tá pegando pelo outro time já. Aí...
Ou então o seu próprio time.
Mas pega, é a guerra, né, cara? A guerra é assim, cara. A guerra você nunca sabe o que tá acontecendo. Você tem que sair atirando e pronto.
Pois é, no BF, quando eu não tô no objetivo, o meu objetivo principal é quando o sniper me mata. Aí o meu objetivo não é mais o jogo. É pegar o filho da puta na faca.
certeza. Exatamente. Mas aí que tá. É vingança, né?
Não, mas aí sim, tem viu, todos os jogos.
O objetivo é vingança.
Isso aí não é exclusividade nem do Battlefield nem do COD. Isso aí é em qualquer jogo de tiro, cara. Te matou na sniper, não. Você tem que pegar na faca.
Não, é, matou de qualquer foda. Jeito. Se deu uma humilhada, tem que matar. Tem que ter uma revanche, né, velho? Eu jogo o God of War, é a mesma coisa.
É, o foda do COD é que o não gosto é aquele quick scope. Graça, eu acho uma praga aquela porra. Eu sei fazer, mas eu acho uma desgraça aquilo ali. É humanamente correr e fazer um quick scope, entendeu?
Ah, cara, mas é humanamente impossível também o cara pular de uma escada e abrir o paraquedas e cair no chão, tá ligado? Isso são coisas que tem que ignorar, senão você não joga o jogo, porra.
Isso é base
não. Não é não, isso é Jackass.
Isso é base jump.
Tomar no cu. O cara pula, tem vídeo na internet do Battlefield que o cara pula do caça, pega uma bazuca, derruba outro avião e ele cai de volta dentro do caça, entra no caça e pousa, vai tomar no cu, cara.
Ué, mas você isso nunca aí viu. É BF.
Não. Então isso aí é BF, é assim, o Quickscope é Call of Duty, é assim.
Não. Olha só, vê se você vê o Quickscope em algum filme do Arnold Schwarzenegger, mas agora do BF você vê um monte de coisa igual.
Aí você tá citando documentos históricos, aí eu vou levar a sua opinião a sério. O meu voto fica com Call of Duty nessa categoria. E ficou empate, cara. Olha só, empate essa categoria. Sensacional, hein? Muito bom.
Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba.
Então agora vamos para a categoria jogabilidade. Agora que é a hora dos pulinhos, de deitar, agachar. Vamos começar pegando o voto do Luizinho.
Eu vou votar de novo, empate.
Caraca, muito em cima do muro.
Cara. É, cara, puta que pariu. Você na guerra seria abatido na faca.
É o primeiro a morrer.
É, o COD, porque é muito mais frenético e mais divertido. Você correr e atirar, é legal. E o BF pelo teamplay e a interatividade. E veículos e destruir caças no ar, uma bazuca.
Trollar os outros, moto cara. Bomba, isso cara. É uma coisa que não dá pra fazer no COD legal, cara. No BF você pode trollar os outros com várias opções, é muito maneiro.
Pô, tem a moto bomba, é muito foda.
Vou te falar que eu já fiz uma parada no...
Bomba,
no
cara.
Muito filha da puta, cara. Vou até ensinar aqui pra quem tá ouvindo. Você quer ser um filho da puta alguma vez na sua vida? Você faz isso. Você pega um escudo, daquele escudo anti-motim, sabe? Acho que toda série Call of Duty tem aí no modo online. Você põe aquele escudo anti-motim e aí você equipa aquele colete balístico, né? Que é um streak. Você joga o colete no cantinho da parede, assim, bem onde a parede faz um cotovelo, né? Faz um V assim. É quando for um amiguinho seu lá pegar, você chega com o escudo anti-motim assim e prende ele lá na parede.
Ele não consegue sair, cara. Que legal.
O cara atira em você, ele não te mata, né?
Quer ver uma parada que é legal também? Você botar um negócio respawn, você pegar o negócio de respawn do Battlefield e você botar numa quina de um prédio alto. O pessoal sempre tipo, nasce correndo que nem um louco. Aí o pessoal sempre caindo. É muito maneiro, cara. Eu vejo ele se jogando nos prédios, cara. Sabe aquele filme? Não sei qual é o nome do filme que o pessoal pula dos prédios, porque parece um monte de pessoal caindo dos prédios, sabe qual é?
É, que as plantas...
São infectadas por uma parada.
Infecta eles lá e tal.
Então, igualzinho, cara.
Vamos pegar aqui, então, o voto do Guilherme. Jogabilidade, Guilherme.
Meu voto vai outra vez pro Battlefield. Foi um dos primeiros jogos a introduzir os carros, né, e aviões. E isso, acho que te deu uma liberdade muito maior no cenário. E a movimentação do personagem em si, no Call of Duty, eu acho que ele é um pouco meio quadrado. Febrino que vai pra puta que pariu com a opinião dele. Mas...
Eu gosto dessa imparcialidade.
Já virou pessoal isso aí.
Pessoa imparcial, assim, é uma pessoa muito boa, né, cara? Mas no Battlefield eu acho que é muito mais livre, cara. No Battlefield, mesmo sendo coisas que são humanamente impossíveis, o objetivo do jogo em si, em todo jogo, não é ser realista, é me divertir. Tem jogo que ele vai me divertir sendo realista, e tem jogo que ele vai me divertir sendo mais livre. E essa liberdade de poder pular fora de avião, paraquedas, ou então abrir paraquedas pulando de uma escada, isso aí me diverte muito no Battlefield, te dando essa liberdade.
Beleza, então o voto de merda do Guilherme vai no Battlefield.
Da puta.
Caralho.
Caraca, que engraçado.
Vamos pegar o voto agora do Léo.
Eu vou ficar com o COD. Cara, eu gosto muito desse negócio frenético, assim. Mapa pequeno, assim, todo mundo se matando. Eu acho isso muito foda, cara. Muito frenético. E também eu gosto muito do gênero futurista. Falando já dos MW, né? Então eu gosto bastante desse gênero, cara. Então eu fico com
o
COD.
Boa, o voto do Léo fica com o COD. O voto sensato do Léo fica com o COD.
Vai se catar, seu... Eu não posso falar mal dele, que senão ele pode fazer alguma brincadeira, fazer uma edição pra me sacanear depois.
Não faço nada, meu. Aqui é parceiro.
Vamos pegar agora o voto do Rodrigão. Jogabilidade, Rodrigão.
Meu voto vai pro Battlefield. Vai pro BF, porque no COD eu fico... Eu acho que você fica muito preso. Você não tem uma jogabilidade, você não tem uma liberdade em relação a movimentos... Entendeu? Até na própria corrida, e você pular algum obstáculo e você ver o seu pé passando por cima do obstáculo, isso é foda.
É verdade, cara.
Então, a jogabilidade pra mim o BF ganha, entendeu? Porque justamente por causa disso. Então, você. O drop shot do COD, isso me irrita também.
Eu faço toda hora.
É só uma desgraça isso aí. Né? No BF você não consegue fazer esse tipo de coisa. Você, ou você atira ou você.
Baixa, né? Exatamente.
Não, mas não dá. Não tem como. Ou você atira ou você abaixa. Da mesma forma, correndo. Entendeu? Você não vai correr atirando. Ou você corre ou você mira pra atirar. Então é uma coisa mais realista, né? Não vou dizer que é simulador, porque não é. Simulador é o arma. Mas meu voto vai pro BF por esses e outros motivos aí.
Muito bem, muito bem. Voto do Rodrigão no Battlefield. Vamos pegar agora o voto do nosso querido Markendorf.
Ah, eu tô me recuperando da risada aqui. Bom, vamos lá. Eu ia votar, não sei porque eu sou meio maluco, eu ia votar no COD. Porque, assim, eu acho, às vezes eu acho o jogo, em relação a atirar, mirar e atirar, eu acho ele um pouco mais fluido em algumas coisas. Assim, na parte de, tipo assim, você tem que realmente invadir algum lugar e tal, eu acho mais fácil de você atingir as pessoas e tal, fica mais fluido. Mas, em compensação, os argumentos do pessoal aqui realmente me fez mudar de ideia. Eu acho que o Battlefield realmente é mais completo nesse ponto. Você consegue fazer muito mais coisas, interagir muito mais com o cenário e outras coisas que fazem com que a sua jogabilidade seja mais completa. E realmente esse negócio de você pular e você ver sua mão e você ver seu pé, isso faz uma diferença danada pra você se sentir realmente na situação. Uma coisa que me irrita um pouco no COD é quando você vai fazer você pula, você fica na dúvida, pô, eu pulei? Eu consegui fazer o pulo? Será que eu tô em cima da janela ou eu não consegui, entendeu? E no Battlefield não acontece isso, você já sabe que você tá ou não tá, entendeu? Então vai pra o Battlefield.
Beleza, voto do Markendorf no Battlefield. Meu voto vai pro Battlefield também, cara. Apesar de eu ser um grande fã aí de Call of Duty.
Safado, eu acho... cara.
Eu acho que tem
traidor.
Não, eu sou imparcial, sempre fui. Eu acho que tem algumas coisas no COD que poderiam melhorar e muito, cara. Eu acompanho aí a evolução do Call of Duty dos últimos anos, né? O Modern e tal, e aí o Black Ops 2 e agora o Call of Duty Ghost. E não sei, cara, eu acho que tem coisa ainda que poderia ser melhorada, sabe? Parece que os caras não quiseram melhorar, não sei qual que foi a pegada aí, mas tem muita coisa boa pra colocar, cara. Tem coisa do Call of Duty que pode colocar no Modern Warfare. E coisa de jogabilidade e tal. Até mesmo coisas do sistema. Lá no Battlefield eu acho uma parada muito foda. Que você não tem no Call of Duty. Que você pode criar uma classe durante o jogo, né? Isso eu acho legal. Você tá jogando ali, atirando, você... Ah, eu não tenho classe de sniper. Aí você vai lá, aperta o menu e entra lá. E você cria uma classe de sniper na hora, né? No Call of Duty você não tem isso. Parece que os caras têm uma guerra, sabe? Um não quer usar a coisa do outro. Essa parada que o Rodrigão falou de você ver as pernas do personagem. Isso é foda, cara. Dá uma noção de peso, assim, quando você tá correndo ou pulando um obstáculo. Que no Call of Duty você não tem, cara. Você pula, parece que o cara tá voando por cima da parada. Então, eu fico com o Battlefield nesse quesito aí.
É isopor.
Na jogabilidade, no 4, no 3, eu não lembro se ele tinha. Mas no 4 ele tem um loadout. Que você pode programar pode fazer as suas classes pelo site. E dentro do jogo ele fica conforme você montou no site.
Olha aí que maneiro.
Pode aí.
Também tem como você mudar pelo smartphone.
Chupa, COD! Chupa, COD!
Falando no smartphone, no 4 tem esse modo Commander que você pode jogar no tablet e no smartphone.
Que é muito foda. Muito foda. Se você tiver um bom comandante, você ganha partida muito maneiro, cara. É muito mais fácil ganhar.
Beleza, então, quem ganhou a categoria jogabilidade, quem ganhou essa categoria roubada foi o Battlefield.
Aí, ele me amou o Battlefield, safado. Safado.
Bateu de frente, essa tiro, porrada e bomba.
Bom, vamos pegar aqui a categoria som agora, né, cara? Vamos começar pegando o voto do Rodrigão.
Cara, eu ia dar empate nessa categoria, mas depois que eu pensei e lembrei dos jogos do MW3, do pouquinho do Black Ops, sabe? O COD, pra mim, é um som muito artificial. Já o BF já é um som mais realístico, entendeu? Então, som de jatos, das metralhadoras, dos rifles, das explosões.
O som, né, cara? O som reverbera, assim, sim, paredes e tal.
O som do prédio caindo, da demolição, da janela quebrando, disso tudo, sabe? Então, assim, pra mim, o BF ganha aí disparado.
O voto do Rodrigo fica, então, com Battlefield nessa categoria. Vamos pegar agora o voto do Markendorf.
Bom, cara, é indiscutível que você jogar... Eu nunca tive numa guerra, né? Mas eu acredito que Battlefield seja mais realista em relação ao som, porque realmente reverbera. Se você joga Battlefield com um fone bom de ouvido, não precisa ser aquele de R$1.000, mas um fonezinho bonzinho, cara, você sabe de onde está vindo o tiro, você começa a ficar preocupado, você escuta tudo. E é muito foda, você sabe, tipo, caraca, realmente você sente que aquilo até te ajuda na jogabilidade. Já no COD eu não consigo me posicionar tão bem só com som, sabe? O som, ele só faz parte, tipo, você sente, dá um tiro, você sabe que tá dando tiro e tal, mas não é tão realista assim. Então eu fico com Battlefield.
Beleza, voto do Markendorf, Battlefield. Vamos pegar agora o voto do Léo.
Battlefield, cara, o tempo que falou aí, o som realmente é muito realista, parece mesmo que é uma arma de verdade, a explosão, os jatos, é muito parecido mesmo. E também o tema do Battlefield também ficou muito marcado, né? Também o tema do jogo. Então, ficou o BF.
No BF4, como foi localizado, a dublagem ficou extremamente foda.
Ficou
o
perfeito,
som,
cara.
Os caras gritando: queima, seu puto! Toma granada, filha da puta! Porra, ficou excelente, cara. Ficou
muito bom.
Muito bom.
E eles colocaram o cara do Tropa de Elite, né? O cara que fazia o André no Tropa de Elite. E, porra, ficou muito foda. Só ficaria mais foda só se botassem o Wagner Moura também. Aí seria.
Caraca, puta que pariu.
Não vai subir ninguém, cara. Não vai subir ninguém, imagina.
Mas isso ia ser muito foda, cara. Isso é muito foda. Eles chamaram o Wagner Moura. O Wagner Moura não quis, porque ele tava jogando Call of
Duty. Filha da puta.
Vamos pegar o voto do Guilherme agora.
Meu voto também vai pra Battlefield, né, cara? Porque, como todo mundo falou aí, no Call of Duty, tu não tem essa coisa aqui no Battlefield, que é essa variação de som, que é, tu tá dentro de um edifício, o som do tiro é um, tu tá fora é outro. E essa coisa de ser um mapa maior, os caras tiveram que trabalhar muito mais na variação de volume, que tipo, um cara dá um tiro um pouco mais longe de ti, ou uma explosão lá, tu ouve baixinho, mas tu consegue ouvir. Já isso, tipo, mesmo já isso no Call of Duty, mesmo o mapa sendo menor, se um cara dá um tiro ou explode alguma coisa do outro lado do mapa, não consegue ouvir praticamente nada, né?
Beleza, o voto do Guilherme então fica com Battlefield. Vamos pegar agora o voto do Luizinho.
Vou votar no BF. Não tem muito o que falar, né? Já foi falar tudo. O som do BF é muito mais realista. E também vi um vídeo dos desenvolvedores gravando o som da arma no deserto. O som da arma real.
Olha aí que foda.
Caraca, irado.
É, maluco. Isso aí o cara vai investir mesmo na parada da qualidade, né? Não ficou baixando cliparte, né? Pra fazer as paradas. Negócio grátis.
Usando o MIDI na metralhadora, é foda.
O meu voto, cara, fica com o Battlefield, infelizmente.
Sim, aperto no coração.
Com aperto aquele cara coração. Realmente não quer dar braço a torcer, né, cara? Chorando. Lágrimas estão correndo agora.
O som do Modern era particularmente sensacional. Eu sempre achei o som daquele jogo a coisa mais fantástica em termos de som, né? Você corre com o personagem, você escuta as fivelas da roupa do cara batendo, assim, sabe, meu? O cara carrega a arma, você escuta o pente caindo no chão, cara. São uns detalhes, assim, que enriquecem pra caramba. Mas o que os caras capricharam no personagem, né? No som da roupa e etc, esse tipo de coisa, os caras esqueceram da tela, né? Do cenário. Então, o som do cenário também é bom, mas poderia ser muito melhor, né? O Battlefield, cara, ele é bom o som do personagem pulando, você escuta a roupa raspando, né? Aquele barulho, assim, quando o cara corre e tal. E você, o som do jogo, né, cara? Do cenário é bizarro, cara. É bizarro. Passa um jato, assim, cara, e você escuta o barulho da parada. E tem aquelas telas que é dentro de túneis, né, cara? O som dentro do túnel é completamente diferente. O tiro. Então, em matéria de som, o Battlefield arregaça mesmo, cara. Destrói.
Foda mesmo, cara. E naquele negócio ainda lá, como é que chama? É que teve no 4 agora, que é mudança no mapa, tá mudando, tá só, depois começa uma tempestade. Como é que chama isso?
É o Evolution, né?
Revolution.
É o Revolution, cara. Falado pelo Cebolinha.
Revolution.
É verdade, ele evolui.
O som também, cara, é muito. É bastante parecido, realmente.
Uhum. Não, além disso, você consegue até ver a distância, cara. Uma coisa que me assusta, às vezes, porra, eu pelo barulho, eu falo assim, o cara tá não sei quanto de distância de mim quando deu o tiro, sabe? É uma coisa que você já fica até tranquilo. Ah, o tiro tá longe, tá de boa.
Beleza, então quem levou a categoria som foi o Battlefield, né? Só pra situar a galera, o Battlefield levou duas categorias. O COD levou uma e tem uma que é empate. Então a gente vai pra última agora, né? Se o Battlefield ganhar, já era, ele leva. Se o COD ganhar, vai ficar empate geral. Que vai ficar dois pra cada um, né? Se empatar, quem leva é o Battlefield
sonho.
Também.
O sonho do nosso amigo em cima do muro.
Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba.
Vamos agora pra categoria gráfico. Cara, como a gente vai falar aqui da categoria gráfico, vamos pegar os dois jogos mais recentes, né? Vamos pegar o Call of Duty Ghost e vamos pegar o Battlefield 3.1.
Que da puta, mano. O cara não quer perder, cara. O cara não quer perder. Dá em parte, mas não quer levar. Ele não quer perder, cara. Vamos colocar os dois últimos. Os dois últimos.
Ele tá bom, então.
Cara, o Gui tá pegando o meu voto.
Ele tá arranhado assim, sabe? De raiva.
O Gui tá pegando o meu voto. Meu voto vai pro Call of Duty, cara. O melhor jogo da história dos FPS.
Ah, fuck, mano.
Cara, o gráfico do Modern Warfare 3 e o gráfico do Black Ops, eles eram bons, mas eles não se comparavam com o gráfico do Battlefield, né? Que seria ali o concorrente direto deles na atual época, né? Quando eles estavam aí como lançamento, etc. E agora a gente tem Battlefield 4 e a gente tem o Ghost, né? Call of Duty Ghost. Cara, vocês vão me perdoar do fundo do meu coração, mas eu não vejo muita diferença entre o gráfico desses dois jogos, cara.
Eu vejo diferença, a distância é simples, você faz um mapa pequenininho, é fácil você fazer ele bonito. Eu vejo você fazer um mapa gigantesco e fazer ele foda de todo, de cabo a rabo.
Então, mas aí, cara, eu tenho que discordar um pouco de você, porque os mapas do Ghost são bem maiores do que os mapas tradicionais da série Call of Duty. Quem joga o Ghost até estranhou quando começou a jogar, porque os mapas são muito grandes, cara. Tem um mapa lá que tem um castelo, assim, eu não me lembro o nome do mapa agora, quem joga deve estar lembrando. Tem um mapa do castelo lá que é gigante, cara. Então, pra quem gosta de jogar de sniper, fica maluco, né?
Não, pera aí. Você falar que é gigante, você querer comparar com o Battlefield, você tá de brincadeira comigo, né?
Não, cara, é gigante em relação ao que era. Você pega uma tela, por exemplo, a Dome. Não sei quem jogou aí no Modern Warfare 3. A Dome era uma tela frenética, cara. É tipo 3 pontos de respawn ali e correria louca, tá ligado? E aí você vai jogar o Ghost, você pega uma tela gigante, você fica, caralho, que porra é essa? Que tela gigante? E a tela tem 15 pontos de respawn na tela, você fica maluco, cara.
Não, beleza, agora você tá fazendo uma comparação certa. Você tá comparando COD com COD. Você não pode comparar COD com Battlefield em relação a isso, cara. Não tem nem comparação, cara.
Mas eles esse não é um crossover inteiro. Do COD com BF, porra.
Não, mas exatamente, ele tá fazendo uma comparação, dizendo que, não, mas em relação ao anterior está muito maior. Porra, mas ele não tá comparando o COD anterior com o COD atual, ele tá comparando o Battlefield atual com o Battlefield com o COD atual. Quer dizer, a diferença é gritante em tamanho, cara, de todos os mapas.
A diferença do Battlefield é sem dúvida, é gigante, mas os mapas do Call of Duty estão bem maiores. Então não tem como falar que os mapas são pequenos, então os caras não têm que trabalhar em cima dos mapas, tem que trabalhar também. E a diferença gráfica do Call of Duty pro Battlefield novo, pra mim, não é tão gritante. Porque a diferença do Modern Warfare 3 e do Battlefield Battlefield 3 era monstruosa, sabe? Battlefield engolia o Modern. Mas agora, o Ghost e o Battlefield 4 não tem muita diferença não, cara. Pelo menos pra mim, tá ligado? Então eu fico com o COD nessa categoria aí. Vamos pegar agora
safado.
O...
Safado. Te odeio.
Vamos pegar o voto do Guilherme.
Cara, eu, pela primeira vez, concordo um pouco com o Febrini, cara. Eu não vejo tanta diferença, assim, no Call of Duty, o Ghost e o Battlefield 4.
Porra!
Bebendo gasolina? Tá foda, cara. Tá foda, mano. É porque eles têm pensado nas justas, porra, não é possível.
Deixa
é,
o cara votar. É, o cara está, é. Está votando de forma consciente, de forma concisa.
Não, vocês jogam tudo em gráfico baixo, vamos no Foid.
Exatamente.
É por isso.
Os consoles aí, cara.
Lavado, todo mundo é console, eu fico usando console.
É bicho, meu Deus, que isso?
Todo mundo aí usando console. Ele fala que é a mesma coisa.
O espírito do Vertamax.
Sente mais nada porta. Mesmo?
Eu achei que ia ser um podcast sem putaria. Chegou o Mark Endock metendo console, todo mundo já aqui.
Porra, cara! Aí, o cara querendo comparar os caras e falar que é igual, cara. Tá de sacanagem comigo, né?
Deixa o cara votar.
Vai fazer um óculos, né? Cacete. Não, compra uma placa de vídeo boa e joga no Ultra, caralho. É, porra.
Eu iria completar que eu não vejo tanta diferença assim, mas em relação ao Battlefield 4 agora, eles tiveram essa coisa dos prédios caindo, eles fizeram uma grande mudança, uma grande não digo, mas fizeram uma mudança no gráfico que foi obrigatória pra aquilo ali, e eu acho que é nisso que o pessoal tá se baseando pra falando que o gráfico seria mais evoluído, mas como no Call of Duty Ghosts agora eles também aumentaram um pouco o mapa, eles trabalharam e até um pouco a mais, que eu acho que deixou ali no mesmo padrão do Battlefield.
Então seu voto fica com?
Não, fica em empate.
Ah, empate?
É o medo, sim. Rapaz. Tá com medo.
Usei na mão.
Beleza, o Guilherme fica com empate. Vamos pegar agora o voto do Léo.
Eu vou votar no BF, porra. BF. Cara, não é falando de gráfico, assim. É o gráfico, sim, cara. Mas o que dá um diferencial do caralho do BF, cara, é que o BF tem partículas, cara. As partículas do BF, sim, cara. As folhas... As faíscas, mano, isso aí, mano, dá um diferencial do caralho no jogo, cara. E o COD não tem muito isso, entendeu? Das partículas, da explosão, da destruição de prédio, cara, não tem muito isso, cara, no COD. No BF tem mais, então por isso que eu fico com um BF.
Isso aí, pessoa que tem inteligência é assim, né? Que vai no oculista de vez em quando, né?
Beleza, o voto do Léo fica com Battlefield. Vamos pegar agora o voto do Rodrigão.
Então, cara, eu discordo aí de vocês em relação ao que o COD se igualou ao BF4. Não se igualou. O Ghost evoluiu em relação aos outros CODs. Agora não chega perto do BF. Por quê? No Ghost tem um mapa da neve. Você, conforme você corre, você vê os caras, os inimigos vêm na sua frente, você vê um boneco. Você vê uma coisa, parece um boneco de borracha correndo, sabe? Não tem aquela flexibilidade que o boneco do BF tem, entendeu? É uma coisa presa. A partícula de neve que cai nesse mapa do Ghost, ela simplesmente é uma partícula aqui, outra ali e some. A chuva no BF, ela te atrapalha a ver longe quando você tá de sniper.
É verdade.
Sabe? A fumaça do BF, ela atrapalha você ver. A fumaça do Ghost, do COD, ela simplesmente, ela aparece e some, sabe? Como se fosse num estalar de dedo. Entendeu? Sem falar nas outras coisas, né? No reflexo de água, no reflexo do sol.
A luz do sol atrapalha.
A luz do sol atrapalha você atirar no BF. No COD não tem isso, entendeu? Então eu acho meio que forçado falar que igualou o negócio. O BF tem muito. Sem falar que quando o prédio cai, o mapa fica todo enevoado, com vários papéis voando. Entendeu? Você vê borboleta voando mesmo no mapa de floresta. Então, cara, não acho que não tem comparação. Pra mim é o BF.
Beleza, o voto do Rodrigão foi com o Battlefield. Vamos pegar agora o voto do Mark Endorf.
Não, olha só, gente, eu vou falar a verdade. Eu vou votar no COD. Sacanagem. Sou piadista, né?
Já era, não pode mais mudar o voto. Temos regras nesse programa.
Desgraçado, eu ia botar na edição, maldito. Não, cara, não tem como comparar, cara. Eu vou te falar. Meu PC não é um PC foda pra caramba. Não tem dinheiro pra ser um PC foda. Mas eu tenho uma placa razoávelzinha, entendeu? Ela roda porque eu faço edição de vídeo, esse tipo de coisa. Então ela tem que rodar alguns programas pesados. E assim, eu já joguei os dois em qualidade média. Não vou falar ultra, mas de média pra grande. E, cara, a diferença é muito grande. Se você... Tipo assim, você não... Primeiro que você não tem... Por mais que você fale que o mapa tem aumentado, o Battlefield, em certas circunstâncias, você vê o mapa longe pra caramba. Você consegue ver lá na PQP, você ainda continua vendo o mapa. Já no COD já não acontece isso. Você não tem um ponto tão alto que você consiga ver o mapa praticamente inteiro, nem nada. Fora o Levolution, que a gente já falou, fora o fato das partículas, como ele falou também... Cara, ele realmente, eu acho ele muito mais realista. Eu me sinto muito mais numa situação de guerra, uhum, quando eu tô jogando Battlefield do que quando eu tô jogando COD.
Bom, o voto do Markendorf, então, o voto comprado, né, cara? Esse voto que...
Filho da mãe.
Fica com o Battlefield. Bom, vamos pegar agora o voto do Luizinho, cara.
Votar no Battlefield, Rodrigão me convenceu, acho que eu ia votar empate, mas tem uma diferença muito grande entre os dois também, minha placa de vídeo vê. Essa diferença é gigante. O COD tá muito mal otimizado no PC, tá horrível, precisa de 6GB de RAM, tá muito ruim.
Mas é a incapacidade do seu computador, que limita a qualidade gráfica do...
Não. Você bota 6GB pra não acontecer nada. Porra, que isso?
Pois é, e o PC da, e PC das Casas Bahia roda COD, de BF não.
Pois é.
Aí, cara, é um jogo acessível ao público, caralho. Conário.
Acessível a crianças. Só tem criança jogando.
Verdade.
Não, o que me irrita é jogar com o microfone aberto.
Seu lixo.
Isso não acontece no Battlefield, não, cara.
É porque lá não dá pra você falar com seus amigos, né? Você pode ter 4 amigos. Se você tiver 5 amigos, já era. Um deles vai ter que sair da galera, porque você não consegue falar com o cara.
Claro, o cara é idiota, não preciso falar com ele. Não gosto de muitas pessoas.
Olha aí!
Entende, cara, babaca. Porque você joga na porcaria do seu consolo, e eu posso falar quantas eu quiser, eu boto no Skype e pronto, rapaz.
Ah, olha aí, ostentando.
Chupa.
Quem ganhou essa categoria, né, a categoria gráficos, foi o Battlefield, cara. Então, o Battlefield fica com 3 categorias, o COD fica com a campanha e multiplayer, né, e o Battlefield fica com as 3 categorias jogabilidade, som e gráfico, e também com online, porque deu um empate, né, cara. Infelizmente, quem ganhou foi o Battlefield.
Isso aí. Chupa! Pessoas conscientes, votando consciente.
Falando, você tem noção do... Você tem noção do que é você estar numa guerra e você ser ajudado por um cachorro? Você nunca vai sentir essa experiência, cara.
É claro, o cachorro vai me ajudar, já morreu.
Não. Você sabe que você está numa guerra e você ser ajudado por uma porra de um avião gigante dando tiro em todo mundo, ou um helicóptero, é muito mais foda, desculpa, tá? O helicóptero pousar, fazer você subir, tereré, metralhar todo mundo, é muito mais maneiro, desculpa, tá?
Sociedade Protetora dos Animais.
Fica você com o seu cachorro lá.
O nome é Olivier Markendorf, eu vou dar o endereço aqui do Rio de Janeiro.
É, mas é por isso que eu gosto tanto dos animais que eu não colocarei eles na guerra, cara, pra salvar ninguém.
Na cara! Olha os caras da escola. Na mãe, não. Oh.
Na mãe. Chegou a mãe.
Eu sempre fiz esse negócio de 5, sempre vou... Eu esqueci o que eu ia falar.
Caralho,
cara.